Lauro Quadros.
Olha, vem de muito tempo, mas muito tempo mesmo, o debate sobre a presença de cães nos parques e praças de Porto Alegre. Eu frequento a Praça da Incol diariamente. A Praça da Incol é uma referência, 20, 30 cães todas as tardes. Pessoal simpático que se reúne ali. Aos domingos pela manhã, 40 cães, pequenos, grandes. Os pequenos, curiosamente, mas nem tão surpreendentemente, usam as guias que a legislação determina. E eu posso imaginar que usem as guias os seus donos, porque eles têm medo de que os grandões atropelem os pequenos. Então, o uso da guia pelos pequenos e, curiosamente, surpreendentemente, não pelos grandes, tem essa interpretação. Quando se discutia o cachorródromo, inclusive na Praça da Incol e outros locais, um amigo meu que é muito bem humorado, eu gosto do bom humor, não gosto do mau humor, um amigo meu muito bem humorado dizia assim: aqui na Incol tem que fazer o povódromo, não é o cachorródromo, para ver um lugar para que o povo possa passar, porque os cachorros já tomaram conta. Bom, eu estou olhando para o Nereu Dávila, que é o autor da legislação sobre as guias para cachorros. A propósito, qualquer crítica que alguém faça ao que está acontecendo ali em outros locais, a resposta vem pronta: esse aí não gosta de animais. E quem não gosta de animais, boa gente não é. Tipo o samba aquele: quem não gosta de samba, bom sujeito. Quem não gosta de animais, bom sujeito. Não é. Tipo assim, entendeu? Por exemplo, os cães na Incol e outros parques e praças, eu imagino, usam o mesmo bebedouro das crianças, das pessoas, dos animais com raciocínio, com, né? Então usam o mesmo. Se alguém se atrever a dizer assim: mas poxa, mas para aí um pouquinho, quem sabe uma vasilhinha para colocar essa água, uma coisa, né? Normal, assim, mas são quase todos, hein? E aí está arriscado ouvir o seguinte: cachorro é mais limpo do que gente. Eu não sei, talvez seja. Um lambe o popô do outro, lambe o pinto e tal. Não, nunca vi uma pessoa lamber o pinto, o próprio pinto, mas tudo bem. A
não
gente
consegue, né?
Não consegue, é difícil. Depende do pinto, ou depende da. Bom, tá. Então, mas não vamos generalizar. Nem todas as pessoas são assim, nem para um lado, nem para o outro lado. A gente não pode generalizar. Ainda na Incol, e vale para outros lugares, né? Como eu falei aqui, geralmente os cães pequenos é que estão com as guias. Os donos temerosos de que os grandões... Eu não estou dizendo, não, eu não quero diabolizar os grandões, não. Tem uma cadela espetacular de uma amiga minha, a Tina, que ela me atropela, às vezes, de ciúme. A dona quer falar comigo e ela me atropela, fica com ciúme, né? Mas, como diz o Túlio Milman, quer dizer, há crianças que não sabem que o cão é manso. Há idosos que podem ser atropelados. Então, isso tem que ter uma certa sensibilidade. E eu olho assim... Hoje eu vou me encontrar com eles à tarde, porque eu vou caminhar na Incol, meus 6 quilômetros, vou estar lá e tal. Eu olho assim e eles estão ali soltíssimos, os grandões e os pequenos na guia, geralmente na guia. Bom, então isso aí é nos parques e jardins. Aí as brigas, por exemplo, quase que diariamente, eu não quero exagerar, há uma briga. E aí eles têm dificuldade de apartar os cães. Domingo pela manhã eu estava com o Marco Aurélio, chargista, e outros amigos ali. E daqui a pouco... houve uma briga tão séria que, pelo grito, o guincho do cão, eu acho que o ferimento foi grande. E aí há uma grande preocupação, um grande estresse.
Dois
grandes brigando. Na briga anterior, um grande pegou, olha, duro de se ver, o grande pegou o outro pela nuca. Eu digo, bah, mas... E eles não conseguiam apartar, não tinha limão. Bom, isso aí é parques e jardins. Agora, a discussão passou a ser... Não está proibido falar sobre parques e jardins. Mas a discussão agora passou a ser a novidade. O direito de conduzir cães e gatos até 10 quilos, vamos deixar claro, higienizados, vacinados, etc., no transporte público. Eu tenho uma experiência na minha família, o Gregório, para os íntimos, Greg, o cachorro da minha filha de São Paulo, deve pesar, sei lá, é um Yorkshire. Eu disse Yorkshire, não, disse Yorkshire, presta atenção. O Gregório vem para Porto Alegre, tem mais milhas do que eu, toda hora, mas na caixinha, ele vem na caixinha. Quando a Laura começa a arrumar as malas em São Paulo, o Gregório fica enlouquecido, já ele se atira na caixinha, porque ele não pode sobrar, não quer ficar lá e tudo. Bom, tudo bem. Então, essa é a discussão. Nós vamos perguntar aqui, já aconteceram coisas incríveis. Uma vez eu fiz um voo, acreditem, Bogotá, isso aí está fazendo 44 anos, foi em 69 eliminatórias, um voo Bogotá-Cúcuta, na fronteira Colômbia-Venezuela, com San Antonio na Venezuela, e neste voo, que era um avião... de quarta categoria, na Avianca, nesse voo havia, acreditem, porcos, galinhas, etc., 44 anos atrás. E ainda recentemente, minha mulher e eu fizemos um voo Rio-Paris e havia uma senhora que enrustiu um gato, só depois eu descobri, numa sacola, vereador. E aí, uma alemã, uma senhora alemã. O filho dela ralhava com ela porque de meia em meia hora ela ia, não sei porquê, com aquele gato no banheiro e voltava e todo mundo tinha que levantar para sair com o gato nessa sacola assim, improvisada, para atender o gato. Mas isso não vai acontecer no transporte público, se os gatos e cachorros. Porque quem tem carro particular, a madame, ela vai com o seu cachorrinho no carro particular. Onde é que vão transportar cachorros e gatos? Eu reconheço isso no transporte coletivo. Mas aí tem o cachorro fedorento. Tem o cachorro com mau hálito, tem gente com mau hálito também, né? Bom, tá. Qual é a pergunta do Polêmica nesta manhã? Eu estou me alongando muito, talvez necessariamente hoje aqui, porque eu fui a parques, jardins e cheguei no transporte coletivo. A pergunta para Meber Metais, que conquistam, está aqui, ó, para você respondê-la no facebook.com/polêmica gaúcha. Não deixe de participar com a sua mensagem aí. Eu, naquela cumplicidade, leio a sua mensagem, coloco o telefone, daqui a pouco entra no ar, no pitaco do ouvinte. facebook.com/polêmica gaúcha, twitter@lauro_quadros, telefone 3218-6666. Qual é a pergunta? Além do debate sobre os cães nos parques e praças, agora animais de estimação no transporte coletivo. Você é a favor ou é contra? Simplesmente isso. Não tem nada de mais criativo, mais talentoso aqui. Você é a favor ou é contra? Pronto. O Cleocum, por exemplo, esse meu animalzinho de estimação há 28 anos aqui. Eu carregaria o Cleo num ônibus, por exemplo. Bem lavadinho, vacinado, né? Meteorologia, a Matra 4, Associação dos Juízes do Trabalho do Rio Grande do Sul. Roubei o teu tempo hoje, Cleo. Bom dia.
Muito bom dia, Lauro. Não, mas tá bom. Não, o tempo hoje tá tranquilo. Hoje, que é mais do que isso? Sol. Temperatura de 27 para 28 graus. De noite, continua quente. Amanhã, outro dia com temperatura de 28 graus aqui em Porto Alegre. Claro, amanhã vai chover na fronteira com o Uruguai, mas é assim mesmo no final do dia. Fora disso, tempo tranquilo. Então, hoje, amanhã, uma boa perspectiva de ar quente tomando conta do estado entre a terça e a quarta-feira. E aí vamos aguardar a quinta-feira, quando a chuva aí sim se espalha pelo estado. E mesmo assim, na quinta-feira a chuva não chega em Porto Alegre de manhã. A chuva vai chegar em Porto Alegre na quinta-feira, depois do café da tarde, depois das 16h. Então, tá tranquilo o tempo ainda na quinta-feira, só não vai estar quente, vai estar mais abafado o tempo na quinta-feira. E aí sim, Lauro, sexta-feira em diante, aí o frio toma conta do estado. Até domingo, um frio úmido, e no começo da semana que vem, um frio seco tomando conta aqui do estado do Rio Grande do Sul. Lauro.
Ok, Cléo, é o Polêmica para Serviço de Cardiologia do Hospital Divina Providência, atendimento ágil e seguro próximo de você. Imóveis Crédito Real é muito mais em locação, vendas e condomínio para você. IFLIKE é só na IFE, mais você é impossível. Eu estava durante a atualidade torcendo para que se resolvesse o problema na BR-116, porque estou com 4 convidados aqui e mais um que vai entrar depois das 10, né? E aí, quando disseram que estava liberando, eu digo, bom, deu, mas parece que não deu, Matheus Ferraz, o que houve aí na BR-116, bom dia.
Bom dia, Laura, bom dia a todos os ouvintes. E aquele mesmo acidente das 5h30 da manhã, um caminhão perdeu a carreta que acabou colidindo com o muro do Trensurb, quebrou cerca de 15 metros do muro do Trensurb, e apenas agora a carreta começa a ser retirada do local. Ela está se locomovendo, ela foi reengatada no caminhão e lentamente ela sai desse trecho. O problema é que há também um carro em pane mecânica próximo aqui desse ponto e ainda segue o congestionamento, lentidão, que atinge 10 quilômetros, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A partir de agora, com a saída do caminhão, o trânsito deve começar a se normalizar, mas ainda assim, pela próxima hora, pelo menos, os motoristas ainda sentirão os reflexos desse tempo todo de pista bloqueada aqui em Canoas, Lauro.
Ok, 19 graus e 2 décimos a temperatura. Balbueno Tapetes, o melhor em tapetes no Bourbon Country, DC Shopping, agora na Ipiranga 7464. Ontem uma colega da Zero Hora, cujo nome não vou dizer, e que anda de ônibus, me dizia, mas o ônibus lotado, e porque a proposta do vereador Scarbossa é um limite de 2 por ônibus, né? E aí, como é que vai ser aquela cachorrada? Não, não exagera, aquele gato é legal, né? E tal. Bom, eu vou rodar a mesa. casa, democraticamente. Eu quero começar, já não havia há algum tempo, eu acho que foi no aniversário do Lazier Martins que nós estávamos
exatamente,
juntos lá, né?
Jantar.
Mas o outro aniversário do Lazier, não foi esse último, acho
não,
que
não, não, anterior era.
Do 70, não era para dizer Lazier, 70, agora já está com 71, bom. Então, já imagina, foi em abril do ano passado. Regina Becker, primeira-dama, gosta de ser chamada de primeira-dama ou não?
Eu prefiro ser chamada de Regina, né?
Então, com essa intimidade, assim, Regina e tal. E secretária, aí que vem o principal, no nosso assunto aqui, secretária especial dos direitos animais. Regina, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui, Laura.
Está bem?
Está bem, muito trabalho, né? Todos sabemos o quanto a prefeitura envolve e o quanto é necessário que um prefeito seja atuante e determinado a resolver os problemas da cidade. Bom, na condição de secretária da pasta dos direitos animais, é importante que a gente traga algumas contribuições para que teus ouvintes possam votar de uma maneira muito consciente a respeito dessa pauta, não é? Em relação a ser a favor ou contra do transporte de animais em coletivos seletivos aqui no município de Porto Alegre.
Esse é um programa maniqueísta, o cara é a favor ou é contra, não pode ter muro aqui.
Eleições tem que ser assim, não é?
É verdade.
Elas não permitem dubiedade. Bom, nós entendemos que era necessário, mais do que nunca, que a gente encaminhasse esse projeto para a Câmara de Vereadores, porque nós, na SEDA, nós recebemos muitas solicitações em relação a isso. As pessoas que não dispõem de veículos particulares, elas não têm formas de transportar os seus animais em três situações básicas, né? Ou para atendimento veterinário, buscando ajuda de alguma forma, ou através de interesses de doar animais que elas têm, né? Elas têm, são filhotes, são animais acolhidos, ou pessoas que adotam animais e que precisam levar esses seus animais para casa. Então, são três situações distintas e que elas não encontram meios para fazê-lo, porque, afinal de contas, quem não tem um veículo particular, ele pode contar somente com transporte coletivo ou transporte seletivo.
Pagariam uma taxa essas pessoas?
Isso ainda não foi regulamentado, não é? Essas questões ainda elas têm que ser discutidas, até porque existe uma associação de transportadores de passageiros, que isso tem que ser negociado, é um segundo passo, momento de regulamentar a lei.
Regina, uma outra coisa está me ocorrendo agora, para evitar essa complicação maior, que seria no horário de pico, o ônibus com aquele congestionamento todo, superlotado, e mais os cães, o gatos e tal, não pensaram, por exemplo, liberar isso em alguns horários?
Sim, isso está determinado. O horário, ele fica, fica permitido o transporte das 9 às 17 horas e das 20 às 6 da manhã. Então, nos horários de pico, né, que são os horários onde tem maior número de pessoas que utilizam o transporte público, esses horários, eles estão vetados, não é?
Interessante. Bom, isso foi encaminhado pela Secretaria e também pela EPTC para a Câmara de Vereadores na sexta-feira, tá certo?
Exato. Nós discutimos muito com a EPTC, né, a assessoria jurídica, foram muitos meses de negociação, em que pese que o projeto é um projeto curto, é um projeto que não tem muitos artigos, na verdade são somente 8 artigos, não é? Uhum. Mas que foi necessário chegar a um consenso com a EPTC.
Tem essa proposta já há algum tempo do vereador que está conosco aqui, o Marcelo Luiz Garbosa, que limita em 2 animais por coletivo.
Exato, a SEDA entende que é necessário liberar para 4 animais
para 4
por coletivo.
Animais. Tá bom.
Sim.
Então, já complementando, eu estou cumprimentando o vereador Luiz Garbosa, bom dia.
Bom dia, Laura, bom dia a todos os ouvintes. Bom, que bom, né? Nós, tentando modular, colocamos 2 animais, né? Mas
Que a tua proposta é melhor do que da secretaria?
Não, ao contrário. A da secretaria, ela... Primeiro que assim, né? Infelizmente, muitas vezes, no jogo simplista da situação, oposição, muitos projetos de vereadores de oposição não passam, né? E esse aqui certamente passará, porque esse, né, se for votado o nosso primeiro, ou se nós juntarmos, ou fizermos substitutivos, ou emendas ao projeto, porque o nosso foi protocolado ainda em abril, nós até visitamos, né, a Regina lá e conversamos, e os projetos são basicamente idênticos, né?
Nós estamos em agosto, passaram-se 4 meses. Qual é o prognóstico, qual é a projeção que tu faz pela tua experiência? Isso aí vai rolar por quanto tempo ainda até...
Minha experiência é mínima, sou um novato.
O Nereu,
né?
Já vai no socorro.
Já me socorre. Não, a gente pode, tem um artifício de pedir que ele seja priorizado e que vá à votação em breve, né? Então, isso nós podemos fazer. Agora, claro, nós podemos conversar, porque, assim, os projetos, até a redação deles são são praticamente idênticas, né? A questão está na diferença dos dois para os quatro animais, que bom, isso se é uma ampliação, né? E a Regina entende pelas informações que tem que comportaria quatro, que bom, né?
Eles têm que estar acondicionados ou pode estar no colo?
Numa
pode
caixinha, numa nós caixinha. Previmos isso, né? Que a pessoa leve ele ou embaixo do banco ou no colo, quer dizer, ele não ocupará um espaço a mais.
Mas sempre dentro de uma caixinha?
Dentro de uma caixinha específica, com proteção.
Para poder respirar direitinho.
Claro.
Então, o da secretaria também com caixinha?
Sim,
né?
Sim. É. No artigo 5º aqui está previsto, né? Que o animal esteja acondicionado em dispositivo apropriado.
Ah, então.
Essa questão do dispositivo apropriado gerou uma longa discussão.
Ah, é?
Sim.
Daqui a pouco eu quero saber. É, vai ser regulamentado isso aí, né?
Sim, sim. Isso, na verdade, já existem caixinhas, né? Aqui ele fala um recipiente apropriado para transporte. Claro que ele já tem uma proteção embaixo, porque uma das preocupações é isso, né?
Se não
porque
são pessoas ricas, esses chamados donos, né? Amigos desses cães e gatos, não seria caro comprar uma caixinha dessa?
Eu agora não sei dizer, não sei se a Regina pois sabe o valor, mas talvez uma caixinha custe R$60.
É, um
talvez.
Pouco, as maiores são mais caras, né?
Sim.
Mas justamente por isso que suscitou essa discussão a respeito da palavra, né? Recipiente, dispositivo, caixa. Sim. Então, a gente tentou encontrar.
Mas não é irrelevante?
Não é irrelevante, não é? Porque isso pode determinar o tipo de material utilizado para levá-lo.
Ah,
não é?
No nosso diz assim, né? Olha só, o recipiente para condicionamento do animal deverá ser... Ah, não, o da secretaria, desculpa. Deverá ser um contêiner de fibra de vidro ou material similar resistente sem saliências ou protuberâncias à prova de vazamentos, não cabendo ao transportador qualquer responsabilidade a que não der causa pela integridade física do animal no período de
transporte. Marcelo, segura um pouquinho. Bah, eu estou gostando demais desse programa. Cães e gatos no transporte público. E eu vou fazer o seguinte. Tu sabe, Nereu, que alguma inteligência eu tenho, né?
Sabe.
Alguma.
Sabemos.
Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o comercial e aí tu que é o capitão, o cara que foi presidente da Câmara e tal, o autor da lei das guias obrigatórias.
Que não está sendo obedecida, né?
Que não está sendo obedecida, porque aí eu vou daqui a pouco saber por que, se não há fiscalização, o que está acontecendo. Bom, eu vou retomar com o Nereu, pediu passagem o Rodrigo Lorenzoni, que é presidente da Sociedade Veterinária.
Isso.
O passageiro que é. E tem também uma psicóloga, que é a Carla Lucenir, que está chegando, que tem reparos a fazer. São pessoas que. Então, a partir do Nereu, Rodrigo Lorenzoni e a Carla Lucenir, depois do intervalo comercial, não sem antes perguntar outra vez aqui, ó. Meber Metais que Conquistam. facebook.com/polêmicagaúcha. Mande a sua mensagem. facebook.com/polêmicagaúcha, twitter@lauro_quadros, telefone 3218-6666. Além do debate antigo sobre os cães nos parques e praças, agora animais de estimação, gatos e cachorros, também no transporte coletivo. Com regras, claro, mas você é a favor ou é contra? Já voltamos.